Vamos ao 22 da ordem, 22 da ordem, recurso ordinário 541, dígito 93, do ano 2022, da sexta vara. Relator, desembargador Laerte Neves de Souza. Tem requerimento para realização de sustentação oral, apresentado pelo recorrente reclamado, o advogado Jôni de Azevedo Lima. E também houve o pedido do Ministério Público do Trabalho e remessa para presencial, na sessão anterior. É o 22 da ordem.
22 da ordem, doutor Jazinho.
É.
Boa tarde, excelência.
Doutor Laerte, desculpe, doutor Laerte.
Não, doutor, não. Qual é a conclusão? Adiantar a conclusão? A princípio, eu estou acolhendo em parte a divergência do doutor Jaziel no tocante à multa diária, doutor Jaziel. O senhor propõe 5 mil, eu tinha reduzido 1 mil, o juiz tinha aplicado 5 mil, vou manter 5 mil com o montante até o limite de 5 mil reais até o limite. Vou fechar aqui. Eu estava reduzindo a multa
para R$1.000, deixa eu ver.
De 5 para 1.000.
Foi.
Né? E o montante, o total de 500 para 100 mil. Eu estou mantendo a decisão do primeiro grau do doutor Jaziel também. Só estou reduzindo, aí eu vou para a minha conclusão agora. Conhecer da parcial provimento da responsabilidade patronal para reduzir o valor da penalidade fixada pelo juiz de primeiro grau. Não, este aí é o que eu estou mantendo, né? Eu estou mantendo. Então, eu vou para a letra B, passa a ser sim. Reduzir o montante fixado aqui de indenização por danos morais coletivos. E aí eu estou reduzindo e mantenho a minha proposta de voto de 1 milhão para 300 mil. E eu justifico na fundamentação por quê. Na atualização, aí a questão da atualização. Na verdade, a reforma é só no tocante à redução do dano moral, doutor advogado. De 1 milhão para 300 mil. No máximo, eu estou mantendo a sentença.
Bom, então, letra A e a letra B, Vossa Excelência tá tirando, né? Aliás, letra B.
Não, eu estou tirando a letra. A letra B passa a ser A.
Certo, certo. Entendi. Só, então só seria. Não,
precisa,
só seria
essa. Mais questão. Ter letra,
né? Porque agora só vai ter uma providência, que seria a redução de 1 milhão para 300 mil reais, mantendo o resto dos demais tópicos da sentença. Essa é a proposta inicial de voto, doutor Jôni. Boa tarde, com a palavra.
Cumprimento os integrantes dessa corte, na pessoa do excelente presidente, cumprimento também os excelentíssimos demais embargadores, embargador relator, embargadores presentes, excelentíssimo procurador do Ministério Público do Trabalho, colegas advogados ainda presentes e eventuais aqui presentes. Essa demanda trata de uma ação civil pública, né, na qual se requer a aplicação do artigo 389, parágrafo 1º, para que a recorrente mantenha o local adequado para a guarda dos filhos de todos os prestadores de serviço no shopping center, né, independente de serem ou não aqui empregados da recorrente. Né. E o primeiro ponto a ser destacado aqui, excelência, seria em relação à incompetência, em relação à matéria. Né. Isso porque, primeiramente, excelência, não existe nenhuma relação de emprego ou trabalho entre os empregados, os lojistas, locatários, né, e a recorrente, que é uma mera locadora. Né? A relação da recorrente com os lojistas se dá por meio de contrato de locação, né? Contrato de natureza civil e disciplinados lá pela Lei 8.245 de 91, no seu artigo 54. Não existe, então, excelência, proveito de mão de obra dos empregados dos lojistas pela recorrente, nem mesmo na forma de subordinação estrutural, por se tratar de uma relação estritamente locatícia. Não existe parceria lucrativa entre o shopping e os lojistas, com a mão de obra dos seus empregados. O que ocorre é que os shoppings locam o espaço e cobram um valor ajustado para o tanto. Né? Portanto, não há qualquer disposição na Constituição Federal que atribua à Justiça do Trabalho competência para solucionar essa demanda em relação a demandas não oriundas da relação de trabalho, como no caso em tela, em que se trata de uma relação comercial civil, né? como ocorre no caso da relação locatícia. Né? Ultrapassada a preliminar, excelência, em controverso aqui nos autos, que a sentença determina a aplicação, né, do artigo 389, parágrafo 1º, para aqueles que não são empregados da recorrente, ou seja, extrapolando aí a questão, a limitação dessa questão de ser ou não empregado. Tá? E a sentença, excelência, ela afasta a aplicação do artigo 2º, lá do artigo 389, que prevê a possibilidade de substituição do local de acolhimento pelo convênio creche, né? Então, esse é um dos pontos do recurso, né, em que se quer provimento. Em relação ao dano moral, excelência, já houve a redução, né? Então pretende a extinção do dano moral, né? E sucessivamente a redução, que já foi acolhida pelo ilustre relator. Então, nesse sentido, pugna pela revisão do voto, né, a fim de que seja acolhida a preliminar de incompetência, e caso ultrapassada, a reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, e em caráter sucessivo, né, caso mantida aí a sentença de piso, que seja possibilitado a recorrente o cumprimento da determinação judicial de forma alternativa para aplicação do parágrafo 2º do artigo 389, com a instituição de convênio creche com instituição devidamente conveniada. Essa é a sustentação.
Doutor Laerte. Então, desculpa. Desculpa, doutor Matheus. Vossa Excelência aqui.
Boa tarde. Não, o encaminhamento do voto satisfaz, né, o encaminhamento que já está sendo dado ao voto.
Tem uma divergência.
Ou não,
Inclusive, eu tive um voto meu no mesmo sentido. Realmente, eu sou totalmente contra, porque vai contra a lei, uma vez que o shopping...
Posso falar?
Doutora? Deixa o doutor Leto proferir o voto dela. Não, porque realmente você está vendo divergência, mas aí o doutor Leto está querendo fazer logo o voto dele. Vamos lá, doutor Leto.
Nós estamos aqui tratando... uma situação que abrange mulheres, trabalhadores de um shopping center, e que a reclamada, se pauta muito na redação do parágrafo 1º do artigo 389 da CLT. Mas nós não podemos perder de vista que este artigo, esta redação, é de 67, quando nós não tínhamos a cultura do shopping center, talvez até na América isso ainda fosse uma coisa nascente. Hoje nós sabemos que todas as nossas atividades, principalmente nas cidades clima tropical como o nosso, tudo se faz dentro do shopping center. Então, essas trabalhadoras têm que ter dignidade de trabalho. E onde está a dignidade que se assista a ela? É um local apropriado para aquelas mães que têm crianças ter direito à amamentar sua prole. É isso que está se buscando. E o TST já se debruçou sobre isso mais de uma vez. Eu cito aqui jurisprudência farta sobre isso, dizendo que nós temos competência para isso. E sim, é dever do shopping center, que é um subestabelecimento, manter um local apropriado para que essas mães tenham, em determinado horário, condições de amamentar os seus filhos no creche. É isso que se está buscando e que foi dado pelo juiz de primeiro grau, que nós estamos mantendo. E no tocante à multa de dano moral coletivo de 1 milhão, só deduzindo para 3 mil, justifico, porque todos nós sabemos que esses empreendimentos passaram por um momento difícil, por 2, 3 anos de pandemia fechados. Então, nós temos que agora dar as condições de buscar revitalizar para, inclusive, dar mais emprego à nossa população. Por isso que eu estou reduzindo de 1 milhão para 300 mil. Quanto à multa diária, essa multa do artigo 537 diz que o juiz pode, de ofício, excluir, reduzir, aumentar. Então, se ele cumprir no prazo, nada vai lhe afetar a multa que está sendo imposta, mas eu mantenho o valor
arbitrado
pelo
juiz de
primeiro
grau, como voto.
Pois bem, primeiro eu quero dizer que, independente, eu acho que o shopping realmente é até uma ideia excelente, porque diversas pequenas empresas podem botar suas lojas em um shopping que vai dar segurança maior a essas lojas, que são empresas que não fazem parte da empresa shopping. São individuais, são desligadas. E o auxílio creche, como diz o CLT, é um benefício obrigatório por lei para as empresas que possuam no mínimo 30 funcionárias mulheres. e que não disponham de um espaço para cuidado de crianças, além de darem a opção também das empresas pagarem as suas empregadas o auxílio creche, onde essas pessoas, essas empregadas dessas lojas em shopping, que não pertencem ao shopping, como já disse, e isso para mim é o mais importante de todos, ele é simplesmente aluga aquelas lojas a terceiros que possuem empresas próprias com seus próprios empregados. Poderiam pagar o auxílio creche e essas empregadas colocar lá. Agora, obrigar a um que não é empregador. Aqui a lei fala em empregador, que não é empregador, a fazer uma creche, a construir uma creche para que aquelas empregadas de outros empregadores mantenham seus filhos lá, direito a amamentar, com certeza, tem direito a amamentar, com certeza, mas isso não significa que tenha que ser o shopping que tenha que, a lei que fala sobre a amamentação, diz as horas que a pessoa pode sair para amamentar seu filho, o tempo que pode ficar fora para amamentar seu filho, isso não, ninguém está tirando esse direito. A questão aqui não é de amamentação apenas, é de crianças menores para ficarem ali perto das suas mães. Então, um dos lojistas, como eu disse, o shopping center é uma sociedade distinta, com existência e personalidade jurídica próprias, muitas delas representando a nata do varejo brasileiro e internacional, traçando-se um paralelo com os contratos de franquia, nas quais o franqueador não responde pelos empregados dos franqueados. Cita diversas decisões e alguns de regionais que restringem a aplicação do artigo 389, parágrafo 1º da CLT, apenas aos empregadores, afastando a tese defendida pelo Ministério Público do Trabalho, sob pena de ofensa ao artigo 5º, 2 da Constituição Federal. A sentença objeto de recurso merece reforma, tendo em vista que, ao negar a aplicação da medida alternativa prevista no artigo 389, parágrafo 2º da CLT, o juízo sentenciante e a hora decisão do relator violou a cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal, em contrariedade à súmula vinculante 10, além de ter violado o disposto no artigo 611-A da CLT e na tese de repercussão geral 1046. A sistemática do artigo 389 da CLT expressa obrigação alternativa à disponibilização de local físico, sem qualquer ressalva, permitindo aos empregadores realizar convênios com entidades capacitadas para acolhimento dos bebês e das trabalhadoras. E o fato incontroverso que o recorrente celebrou acordo coletivo de trabalho que garante às trabalhadoras o recebimento de auxílio creche e que as convenções coletivas das respectivas categorias das empregadas de lojistas e de empresas terceirizadas preveem a concessão de benefícios semelhantes. Então, aduz ainda que não se sustenta a alegação do terceiro interessado de que os valores previstos a título de auxílio creche nas normas coletivas não cobrem as despesas com mensalidades e não atendem aos objetivos da norma legal, uma vez que referidos montantes foram firmados em sede de negociação coletiva nos termos da lei. Então, se pleiteia a reforma da sentença, ao menos para o reabilitamento das astrantes, pois encontram-se excessivas também frente à obrigação imposta. E, por fim, pleiteia o afastamento da condenação. Eu entendo que tem razão a hora recorrente. A discussão travada entre as partes decorre exatamente da interpretação do artigo 389 da CLT, a fim de que se delimite a quem se dirige a determinação de manutenção de local adequado à amamentação, sendo certo que é inegável a aplicabilidade do dispositivo aos empregadores que disponham de 30 ou mais empregados do sexo feminino. E transcrevo aqui uma parte do dispositivo e como se colhe o dispositivo ao tratar da exigência de manter local apropriado aos amamentandos, a lei utiliza a expressão estabelecimento e não empresa, deixando claro ao intérprete que a norma se dirige não às empresas consideradas em seu todo, mas sim no que se refere a cada uma de suas unidades, no caso do shopping. A relação entre shopping e loja, como já disse, que nele exerce as atividades, não é uma relação comercial qualquer. o shopping constitui-se um condomínio no qual as empresas que nele se situam se beneficiam de um ambiente que atrai potenciais clientes, além de dar segurança. Para mim, são as coisas mais importantes. E promove incremento de atividade comercial dos lojistas. Havendo alinhamento em vários aspectos, como horário de funcionamento, participação de eventos e campanhas comuns. Apesar disso, de ser clara essa existência de interesses comuns entre o condomínio e cada lojista, não se transfere ao shopping, nem pode se transferir a gestão dos estabelecimentos comerciais que o integram, e não tem pouco do exercício do poder diretivo patronal respectivo. O shopping center é um espaço físico onde se funciona determinados empreendimentos e cada empresa em singular que vai estabelecer a jornada, o salário, a função, atribuições de cada um dos seus empregados, sem nenhuma interferência da administração do shopping. Se extrai, portanto, que se o shopping não pode gerir a atividade do lojista, não poderá igualmente suportar as consequências dessas atividades econômicas por eles exercidas. E, analogicamente, não se poderá exigir do shopping center a manutenção dos espaços para amamentação previstos no artigo 389, parágrafo 1º da CLT. A lei fala nos estabelecimentos em que trabalham pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos de idade, o que reforça a ideia de que a interpretação mais adequada ao dispositivo é no sentido de que cada loja deve ser considerada individualmente, porque nem mesmo os empregados de uma mesma empresa e que trabalham em estabelecimentos diversos são considerados conjuntamente para esse fim. Cito aqui uma decisão do TST e a segunda desse regional, que se posicionou no mesmo sentido, de 2018. Além disso, deve-se ter em mente que a pretensão do parquê é de que o shopping réu mantenha diretamente tal ambiente propício à amamentação, o que impõe ao réu a manutenção da atividade totalmente alheia à sua expertise comercial. E existem questões relativas à ocorrência de danos morais e materiais que também seriam suportados pelos condôminos que não são responsáveis pelas creches. E tal imputação tolhe a liberdade da mulher em escolher a quem confiará a guarda do seu filho durante o período de amamentação, na medida que impõe a disponibilização do ambiente para a amamentação e retira-lhe a possibilidade de optar. Em que pese o shopping center ser um condomínio em que as empresas se beneficiam de um ambiente que indubitavelmente atrai clientes, cada lojista individualmente considerado não pode ser transferido o exercício do poder diretivo patronal respectivo ao shopping. Então, diante desses elementos, entendo que não pode se exigir que o shopping center tenha esta obrigação imposta a si. Eu dou provimento ao recurso para julgar improcedente a ação.
Eu gostaria de acrescentar só um detalhe.
Pois não.
É que nós devemos lembrar, com toda a venha, doutora Anne, é que o shopping é um fundo de comércio. As empresas que estão ali, as lojas que estão ali, têm horário a cumprir, por força de um contrato, e tem que abrir naquele horário, fechar naquele horário. Portanto, as empregadas que ali estão não podem se ausentar construindo uma creche fora daquele espaço. Fica difícil como manejar isso. E mais. Eu fico triste olhando no mundo de hoje, que a gente chega em certos shoppings e eles disponibilizam espaço para os pets, com muito luxo, que eu inclusive já entrei, com muito, muito luxo, e não quer disponibilizar um espaço para as pobres mães que têm filhos para alimentar. Eu fico triste por conta disso. Em pleno século XXI, a gente assistir ainda uma discussão sobre isso.
Doutor Laerte, disponibilizar um espaço para um pet é uma coisa, fazer uma creche é outra, completamente diferente. O senhor vai ter que contratar pessoas, vai ter que se responsabilizar por qualquer dano causado a qualquer criança que ali tem algum problema, um dano moral e um dano material a essas pessoas que põem essas crianças lá. E por que não pagar a esses seus empregados individualmente de cada loja o auxílio creche para elas porem na creche que acharem que é devida? E não obrigar...
A questão é só de humanidade, doutora.
Não é uma questão de humanidade, mas eu não posso julgar simplesmente em questão de humanidade. Eu tenho que julgar na questão que existe legal também e prevista na lei.
Acho no shopping.
Eu estou aplicando a lei.
Não.
Eu estou aplicando a lei.
A partir do momento... Acho que já está discutindo.
Não, mas o doutor Laerte está discutindo, eu acho que eu tenho direito também, não.
Não, mas aí acho que não vão chegar a nenhum consenso.
Para ele e para eu, que sou a relação.
É, por isso que eu pedi agora o doutor Jaziel fazer o voto dele, porque a gente já define e resolve o julgamento.
Exatamente, ele está dando os argumentos dele, eu estou contradizendo os argumentos.
Certo, doutor Jaziel.
Bom, além...
Não estamos brigando, a gente está discutindo.
Não, eu sei disso.
O doutor Laerte é meu amigo. Certeza. E a gente...
É porque já estamos com o adiantado da hora. E eu e vocês, inclusive, tem que ir para Recife, né? Viajar para Recife.
Não, não precisa, eu sei, doutor, eu sei.
Vamos lá,
mas a partir do momento que eu estou numa discussão, eu não abro mão dela, não. E nos meus fundamentos, eu quero ir até o fim.
Eu sei, doutor, mas vamos...
Isso aí todos nós sabemos.
Vamos para frente, doutor Jaziel.
Bom, acrescentando apenas os argumentos que o doutor Laerte já lançou, eu traria, não, achei muito peculiar quando ele mencionou que os shoppings não eram previstos, né? De fato, a presença do shopping center aqui no Brasil é uma coisa, né, do século 20 para cá. Basta dizer que o nosso shopping mais antigo é de 1990, aqui em Maceió, por exemplo, né? Então, realmente, e há uma mudança no espaço urbano com a presença do shopping. Então, o shopping não é simplesmente um contrato de direito privado onde você aluga aquelas unidades para que as empresas ali se instalem. Ele agrega uma quantidade gigantesca de pessoas, né? Um shopping, Maceió, por exemplo, a gente aqui tem dois shoppings, né? Os mais importantes, três com o do Benedito Bentes, que eu acabei de esquecer. E muita coisa funciona dentro do próprio shopping. De forma que essa propriedade privada, ela tem o dever constitucional de assegurar, sim, essas políticas. Se hoje há a necessidade de que esses espaços disponham de salas específicas para amparar esses filhos dessas trabalhadoras, dessas mulheres, a partir dos 16 anos, eu não vejo como o shopping se exime disso. Ele tem compromisso social, ele tem responsabilidade social, é a Constituição que determina que ele tenha esse compromisso e essa responsabilidade. Então, não, a propriedade privada, portanto, tem função social, sim. E como ele se constitui num espaço importante, um equipamento, né, que é a expressão que se usa hoje, né, um equipamento urbano de tamanha relevância, eu acompanho integralmente o relator.
Eu só quero dizer o seguinte.
Eu acompanho o relator, exatamente.
Existe no shopping locais de amamentação, seja para clientes ou para quem quiser que amamente, evidentemente. Isso também sei, não é só tem lugar para pet, não, doutor Laerte. O problema aqui não é um local para amamentação, é a construção de uma creche. Há uma diferença muito grande. A construção de uma creche, a obrigatoriedade da construção de uma creche e a manutenção dessa creche, com pessoas que vão ali trabalhar para tomar conta das crianças, dos empregados. Quando existem outras creches que, através do auxílio creche, a obrigação é dos empregadores, dos donos de loja. Não é fundo de comércio. É fundo de comércio, entre aspas, você pode falar assim, mas não é fundo de comércio. E outra coisa, a quantidade de loja que tem dentro de um shopping aqui nesse país é por uma questão de segurança. Porque na Europa você não vê essa quantidade de shoppings como se tem aqui nesse país, não. Eu mesmo não faço compra na cidade e na rua por conta da segurança que um shopping me dá. Agora, além disso, de toda uma estrutura, que evidentemente as lojas pagam por isso, os horários de trabalho, o que eu quis dizer aqui, é porque você pode revezar o seu pessoal. O shopping não abriga que fulana, beltrana e cicrana trabalhem todo dia de tal a tal. Não tem nada disso, não há essa ingerência. Então, é o tipo da coisa, não é questão de humanidade ou falta de humanidade. É uma questão de que a lei prevê que os empregadores, e shopping não é empregador, é empregador do terceirizado dela. Tudo bem, que ela faça uma para o terceirizado dela, tudo certo, porque é empregado do shopping, não é das lojas. Das lojas são outros empregadores. É isso, é muito
difícil. Então, por maioria de votos com o senhor relator... Vencida a desembargadora Anne. Pronto.